Nosso assunto, que interessa muito uma cidade como Maringá, depressão e suicídio. E tem uma ação, que é da Casa Solidária, na tentativa de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Principalmente combatendo esses dois problemas, que nem todo mundo entende e nem todo mundo percebe a dimensão que ele tem e, às vezes, mais próximos esses dois problemas, depressão e suicídio, de nós, do que a gente imagina. E para falar sobre esse tema e das ações da Casa Solidária, eu tenho aqui comigo a psicóloga Rafaela Rosa de Oliveira Andrade. Rafaela, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a Casa Solidária, que você falasse um pouquinho o que é a Casa Solidária.
A Casa Solidária surgiu aí de uma necessidade, né, da população, né, que são as pessoas que, na verdade, não têm condições aí de pagar um plano de saúde, que não têm condições de pagar uma consulta particular. E lá nós temos profissionais da área da educação física, com pilates, tem psicólogos, a psicopedagoga, e também nutricionista, né, que fazem esses atendimentos à população que realmente necessita. Tá? Então, há valores sociais e até podendo ser na gratuidade.
Quando vocês falam de atendimento, quantas pessoas mais ou menos hoje a casa atende? É possível ter esse número?
Olha, já passa de 100 pessoas, com certeza. E nós começamos há pouco tempo, né?
Quanto tempo tem a casa?
Nesse projeto, né, com o atendimento dos psicólogos, acredito que desde fevereiro.
E são mais de 25 psicólogos,
profissionais que atendem lá.
Uma pergunta fundamental, em relação a essa também, o eixo da nossa conversa, é sobre depressão e suicídio.
Isso.
Você conversava comigo aqui um pouquinho antes da entrevista, que é algo preocupante, Maringá.
É muito preocupante, né? Porque se nós pegarmos as estatísticas, ano passado teve 27 casos, né, de suicídios confirmados e mais de 400 tentativas de suicídio. Ou seja, é um número alarmante, né, para o município e vem crescendo, né, e não dá para deixar de falar. Né?
E a Rafaela comentava comigo de que existe um perfil de quem atenta contra a própria vida.
Isso. Cerca de, eu vou estimar, 90% das pessoas que atentam contra a própria vida, elas sofrem de algum transtorno mental. Tá? Um dos transtornos mentais são os transtornos de humor, né, a depressão, a bipolaridade... Tá? Aí vem também transtornos psicóticos, né? E também uso de álcool, drogas, são alguns dos que desencadeiam aí, né? Que...
Uhum. Rafael, para essa quantidade de coisas que você falou, uma parte delas, né, você tem aqueles problemas que as pessoas às vezes têm hereditário, uma certa propensão biológica, mas também tem muito do que é adquirido socialmente que leva à depressão, né? Que leva ao suicídio.
Isso, é. É que, assim, socialmente, o indivíduo, quando ele é inserido, né, que ele é aceito na sociedade, ele acaba tendo menor índice de tentar e buscar, né, essa alternativa contra a própria vida, né? Então, quando ele é inserido socialmente, quando ele tem um vínculo familiar fortalecido, né, quando ele tem coisas que motivam e isso são suficientes para ele, ele não vai procurar. Mas se falta, se existe uma deficiência em alguma dessas áreas aí da vida, a pessoa acaba tendo maior propensão a buscar essa alternativa.
Então, você está me falando que tem muita gente aí que tem a tal da solidão acompanhada. Está aí no meio de todos nós, mas se sente profundamente sozinho.
Isso. E a depressão, ela é uma doença, né? Existe tratamento, precisa de acompanhamento, né? Assim como todos os transtornos mentais, existem tratamentos e acompanhamento para que não haja um agravante, né, a esse ponto.
Você falou dos números de pessoas, né, que atentaram contra a própria vida.
Isso.
E você falou do perfil. Existe também o perfil socioeconômico? Existe um perfil de renda?
A gente pensa assim, quando há uma notícia assim, olha, a pessoa perdeu o emprego, por isso ela cometeu o suicídio. Na verdade, nunca foi esse focal, né? Esse agravante focal. Na verdade,
esse fato que você fala, perda do emprego levou ele a...
Exatamente, por quê?
Vida.
Porque não é só esse fato isolado. Na verdade, é um que já vem por trás, né? O que a pessoa já vem passando, é como se fosse um copo de água. E, na verdade, o que acontece, esse focal, é a gota que transborda. Na verdade é isso, é a gota que transborda e a pessoa, a partir daquele episódio, acha uma impulsividade para fazer o que já vinha planejando, né? Que já são comportamentos suicidas. Quando você planeja, pensa sobre o assunto, já são comportamentos de risco suicida.
Então a gente tem que ter sempre uma prevenção em relação a como é que a gente está encarando a nossa vida, de como é que a gente está administrando as nossas relações, para quando essa gota venha e não venha transbordar.
Exatamente. E como que a gente faz isso, né? Como a gente identifica essas pessoas, né? No nosso cotidiano, na nossa vida. Pode ser familiar, um amigo, ou até um desconhecido. Uhum. Se ele apresentou qualquer fala que identifique aí, olha, hoje eu tô sem sentido para minha vida, eu não vejo mais graça nas coisas, eu não tenho vontade de viver, né? Precisa dar uma atenção a mais. Como que a gente faz isso? Escuta. Na verdade, a gente não precisa estar intervindo com palavras, né? Se você não consegue naquele momento, porque falar sobre morte não é agradável, né? Uhum. Você concorda que é difícil?
É para todo mundo.
É para todo mundo. Por quê? Porque a gente tem essa ânsia pela vida, né? E falar sobre a morte é muito complicado, ainda mais por pessoas que optam por isso.
Rafael, você colocou uma coisa interessante, de que a gente não tem que ficar tentando resolver o problema da pessoa, mas ouvir.
Não, nem tentar julgar. Aquela escuta sem julgamento, que é só escutar mesmo, ouvir as ansiedades dela, ouvir o que ela tem a dizer e amparar nesse sentido. Terminou a escuta, ouviu tudo com empatia, com solidariedade, você pode oferecer ajuda. Olha, o que você acha de eu procurar um profissional para te atender? Eu te ajudo, né? Eu vou, busco um para você, porque muitas vezes a pessoa está fraca, não consegue nem ter essa iniciativa de procurar. Procurar um profissional para atender. Então, faça isso, se você puder, é algo que não custa, né? Você dá uma buscada em algum profissional. Se for um familiar, compensa até você ir junto, né?
Aquela coisa
na primeira
de
consulta.
Pelo que você coloca, aquela coisa de estar perto, de dar o apoio, já é uma tremenda ajuda.
Porque quem pensa em suicídio, quem tem esse comportamento de risco suicida, ele, na verdade, se sente desamparado. Completamente. Ele não tem perspectiva de que vá ser ajudado, porque o que ele sente é tão intenso que ele não consegue nem imaginar que ele possa ser ajudado naquilo.
Existe muito preconceito. Muita gente olha para alguém que está com depressão, não compreende a complexidade do problema e ainda faz julgamento de valor.
E julga, né? Então fala assim, olha a sua vida. Tem muita gente pior do que você, né? Por que você está pensando isso? Isso acaba alterando ainda mais aquilo que a pessoa sente. Porque ela olha e fala, realmente, a minha vida é boa e eu estou sentindo isso, então eu não mereço viver mesmo. Né? Então você acaba agravando aquilo que a pessoa já está sentindo e já está sendo muito intenso para ela. Porque, não sei se você concorda, mas a gente não consegue medir o que o outro sente. Uhum. Né? É impossível isso. E como que a gente vai colocar na mesa aquilo que a pessoa está sentindo dentro dela, né? É ela que sabe, ninguém mais. Então, se você não tem essa capacidade de chegar junto para amparar, ofereça ajuda de uma outra forma, né? Um profissional, para acompanhar, para fazer esse papel, para que não chegue a esse extremo, né? Porque a gente não pode prever também quando vai acontecer.
E numa sociedade como hoje, pelo que você descreve, há algo muito comum, ou parece que existe aí um ambiente muito fértil para isso, é as pessoas se sentirem sozinhas e uma sociedade em que as pessoas estão mais preocupadas, alguns com elas mesmas, do que com outros.
Né? Isso, é a falta de empatia, né? Que é de se colocar realmente no lugar do outro. Todo mundo acaba sendo voltado mais para suas atividades cotidianas e não tem o tempo para olhar para o outro e enxergar aquela necessidade daquele momento.
Rafael, eu quero falar um pouquinho agora sobre a Casa Solidária. Como é que uma pessoa que está nos ouvindo e fala, poxa, eu preciso de ajuda, ou eu conheço alguém que precisa de ajuda, como é que ele chega na Casa Solidária? Como é que ele pode acessar o trabalho de vocês?
Então, nós temos a página do Facebook, né, da Casa Solidária, que lá você encontra as informações, endereço. A gente orienta para que não vá diretamente na casa, tá? Porque, por enquanto, os profissionais, eles são eles que entram em contato. Então, você deixa o seu número, né, entra em contato com o número que vai estar lá na Casa Solidária, na página dela. E a profissional, a Kátia, que é a diretora de lá, ela vai passar uma ficha para a pessoa vai responder essa ficha via WhatsApp, tá? E ela vai entrar em contato. O profissional entra em contato e agenda os atendimentos.
E aí, no caso, a pessoa pode, a partir disso, desse agendamento, atendimento, ela pode acessar os trabalhos que a casa tem, mas aí a pessoa fica pensando, né? Pô, psicólogo é caro, um profissional, às vezes, sai muito caro. Uhum. E a proposta de vocês é diferenciada em relação
a isso. É super diferenciada.
Vocês têm uma questão de se preocupar mais com a pessoa...
Com o atendimento social
do que
mesmo.
Da venda do serviço do trabalho.
Isso.
Como é que funciona isso?
Então, na verdade, nós trabalhamos assim... A pessoa passa a ficha, nela vai estar contido todas as informações, inclusive se ela trabalha ou não, renda, tudo isso. E a partir disso, a consulta ela tem que chegar até R$30.
R$30?
Isso, até R$30.
Mas você chega a atender também pessoas sem custo nenhum?
Sim, sem custo nenhum. Tá? Então, pessoas que às vezes não estão trabalhando e realmente precisam de atendimento, os atendimentos são oferecidos, sim.
A gente vai falar no final da entrevista também, mas o Facebook da Casa Solidária é facebook.com/Casa Solidária Maringá, tudo
isso,
junto.
Tudo, né? Junto.
Você pode acessar lá, tem inclusive o telefone, esse telefone que tem lá é
o
Arts.
É o telefone da Caixa.
Dá para entrar em contato com o Arts, por
isso, aí. Isso, dá sim.
Que é o DDD 44 99704 9893.
Isso,
aí
exatamente.
No final a gente vai voltar a falar sobre isso.
Tá bom.
Esse trabalho da Casa Solidária também tem ações de prevenção. Vocês têm uma programação, inclusive, para levar o trabalho de vocês e, ao mesmo tempo, tentar combater essa questão da depressão e do suicídio, é isso?
Exatamente. Esse trabalho começa agora a partir do dia 31, tá? Do 8 agora, de agosto, nas escolas, tá? Então, nós vamos fazer intervenções em 4 escolas de Maringá, 2 particulares e 2 estaduais, tá? E elas, a programação vai ser... Cada semana nós vamos estar em uma escola. Né? E no dia 2 de setembro, nós vamos estar no Parque do Ingá, em frente à ATI, fazendo também esse trabalho da campanha do Setembro Amarelo e a divulgação aí, do nosso trabalho e do projeto também.
Essas ações sempre em setembro, por causa do Setembro Amarelo?
Sempre em setembro, né? Assim como tem o Outubro Rosa, uhum. Né? Novembro Azul do Homem, né? Então tem o Setembro Amarelo, que é essa campanha específica para a prevenção ao suicídio.
Rafael, você falou sobre a ação nas escolas.
Isso.
Palestras.
Vai ser com jovens, isso eu acho que é do ensino médio, na verdade. Então nós vamos fazer esse trabalho também de divulgação do Setembro Amarelo, explanando ali com os alunos, né, as questões que até vai envolver um pouco também, acaba falando sobre bullying, né, uhum. Tudo que pode ser um agravante para a pessoa que tem comportamento suicida.
Você fala muito do adolescente, porque esse é um público que merece, crescido. Que tem que ter um olhar mais atento aí.
Exatamente, tem crescido casos, né, de adolescentes, de jovens adultos que aí estão na fase pré-vestibular, né, o início de faculdade, também tem tido casos, né, referentes a esse público e que precisa, sim, haver uma melhor atenção aí.
E esse trabalho feito com esses adolescentes, não só para eles, mas para também indicar pessoas. Sim. A ideia é de que a gente tem que ficar um pouco mais atento a pessoas à nossa volta que às vezes precisam desse atendimento.
Com certeza. E se nós pensarmos nos adolescentes, eles têm grupos, né? É característico do adolescente formar grupos. E dentro desses grupos surgem todos os assuntos, né? E isso é muito difundido, né? Eles acabam levando para os pais em casa, né? O adolescente tem essa característica de estar colocando as informações em xeque, eu acho bem importante. Então, é bom explanar com eles essas intervenções, né? Como ajudar, como identificar um colega que às vezes esteja passando por alguma coisa, como procurar ajuda para esse colega, né? Informando a um familiar, estando ali apoiando. Então, é um tema bem importante para trabalhar nas escolas.
Eu queria recuperar uma fala sua, que a gente tocou um pouco nesse assunto, e também agora, no final, você falou disso. A gente tem que aprender a olhar para os lados e detectar as pessoas que às vezes precisam da nossa ajuda. Eu sei que não tem receita pronta. Não. Aquela coisa que o nosso ouvinte vai nos ouvir, pegar um caderninho, anotar, falar, olha, né, uhum. Tem que... Quais são alguns sintomas, algumas preocupações que a gente tem que ter com a pessoa à nossa volta, com o filho, com a filha, às vezes com a parceira, com o parceiro, com os amigos, colegas de trabalho, que a gente começa a perceber que é preciso ajudar. Em que momento a gente tem que perceber alguns atos, comportamentos das pessoas que elas talvez estejam pedindo ajuda sem falar diretamente
isso. Sem falar, né? Se nós pensarmos nos próximos, né, em quem a gente conhece, começa a haver mudanças de comportamento. Então, a pessoa às vezes se isola, não é isolado e às vezes se isola, né, não quer, perde graça de fazer coisas que antes tinham prazer. Começa até a falar, ah, eu tô sem sentido para as coisas, eu tô me sentindo meio esquisito, não consegue nem identificar muito aquilo que tá sentindo. E às vezes vai passando batido, porque quando é uma pessoa que a gente conhece e chega assim, ah, eu não tô muito bem, você fala, não, mas logo vai passar, você não dá muita importância, a gente não tem muito tempo para ficar ouvindo, né, as queixas.
E às vezes nem quer, né?
E às vezes nem quer, tem os seus problemas para resolver, mas tem esse olhar atento, né, principalmente a quem tá perto da gente. Porque se a gente percebe que alguma coisa não tá muito bem, se aquela pessoa vem e tem a liberdade de comentar com você, olha, eu não tô me sentindo bem, não custa olhar, né, parar um pouquinho e falar, mas o que é que não tá bem pra você, deixar ela falar, mais do que você falar, é deixar ela falar pra que você consiga oferecer esse suporte naquele momento.
Eu já presenciei algumas pessoas que acabaram, né, cometendo suicídio ou entraram numa depressão e alguns falam em volta assim, nossa, parecia que tava tão bem, poxa, mas por que fez isso?
Tinha uma mas tava tão... sorrindo,
exatamente,
né, mas tava feliz.
Isso é tremenda falta de atenção das pessoas em relação...
Exatamente, porque através do sorriso tem um grito de socorro e você não tá percebendo, né? Então, quando você para pra ouvir, você para pra ter esse tempo de qualidade com a pessoa, de conversar, você acaba conseguindo intervir e evitar que aconteça alguma coisa mais séria.
Bom, nós conversamos sobre a Casa Solidária. Até quero reforçar, antes de encerrar aqui minha conversa com a Rafaela que o Facebook da Casa Solidária é facebook.com/Casa Solidária Maringá, tudo junto. Quando você abre o Facebook, logo na página inicial, tem o WhatsApp da Casa Solidária, que é o DDD 44 99704 9893. Estão repetindo, 99704 9893. Como a Rafaela falou, a Rafaela pode até me corrigir se eu estiver errado, antes de ir à Casa Solidária, entre em contato com algum profissional da casa para que possa ter uma orientação prévia para depois ser feito um encaminhamento, né, e detectada a necessidade desse trabalho ou não. É isso?
Exatamente, Gilson. Você entra em contato nesse telefone, que ele tem um WhatsApp, então você pode entrar por esse telefone mesmo e a pessoa depois vai ser encaminhada para o profissional que vai entrar em contato com ela.
E eu conversei com Rafaela Rosa de Oliveira Andrade. Rafaela, muito obrigado por essa conversa.
Eu que agradeço, agradeço muito a oportunidade.
Nós falamos sobre a Casa Solidária, que é o trabalho de vários profissionais ligados à área de saúde, psicólogos também, que tem uma série de ações agora no chamado Setembro Amarelo, inclusive com palestras nas escolas, inclusive com uma ação no Parque do Ingá, na busca de tentar prevenir contra a depressão e contra o suicídio.